é gestado pelo governo do estado. Fiz o meu mestrado na Faculdade de Saúde Pública, abordando temas sobre reações adversas a medicamentos em pacientes hospitalizados. Esse trabalho foi realizado com o objetivo de estar chamando a atenção para as reações adversas a medicamentos que ocorrem e que no dia a dia a gente observa com a população hospitalizada e também com a população de ambulatório. A reação adversa a medicamento é um efeito nocivo de um medicamento, não é intencional, que ocorre mesmo quando o medicamento ele é tomado na hora certa, o medicamento correto, na dose certa, pela via correta, e mesmo assim traz um efeito nocivo. Esse efeito nocivo é o que nós chamamos de reação adversa a medicamento. Essas reações adversas, elas podem ser assim leves, como uma leve sonolência causada por um antialérgico, por exemplo, né? Ou uma hemorragia digestiva, que é causada por um anti-inflamatório, por exemplo, ou mesmo uma reação que pode levar a uma hospitalização e consequente morte, como pode acontecer com a penicilina, pode acontecer com uma reação alérgica, por exemplo, a um anestésico, ou mesmo a um antibiótico, a um paciente que não poderia tomar aquela medicação. Então, isso são as chamadas reações adversas a medicamentos. O trabalho ele foi realizado a partir da literatura, dos estudos realizados a nível mundial, dos estudos realizados no período de 1970 a 2001. Foram analisados centenas de trabalhos e desses foram, na verdade, que serviu a análise, apenas 17. Né? Esses 17 respeitaram alguns critérios que colocavam não só as reações adversas aos pacientes que se hospitalizavam por causa da reação, como aqueles que sofriam a reação durante a internação. Esses estudos, além de analisar as reações adversas, eles analisaram o custo dessas reações, né, foram calculadas, e a metodologia desses cálculos, né, de como chegou a esse valor. Esse estudo foram realizados, na sua maioria, na década de 80, houveram dois estudos, foram encontrados dois apenas, na década de 90, 12, e de 2001, né, dois estudos. Quer dizer, os estudos são, na sua maioria, estudos mais recentes, restrito a países desenvolvidos, América Latina, infelizmente eu não encontrei nenhum estudo desse tipo, de custo de reações adversas. Esse estudo chegou a resultados importantes com relação ao valor, à medida que variou muito, de reação adversas mais leves, que chegaram a um valor calculado de $5, e houveram reações que custaram para o hospital onde estava o paciente quase $6 mil. Então, essas reações são, na sua maioria, são reações que podem ser prevenidas. A literatura indica que poderiam ter sido evitadas. Consequentemente, esse custo poderia ter sido utilizado em outros atendimentos, né? Esse recurso em outras demandas, em outras necessidades. Esse tipo de custos e de gastos ocorrem em todos os hospitais. Então, os hospitais públicos, por exemplo, no Brasil, que carecem de uma limitação de recurso, podem estar tendo esses gastos que poderiam ser evitados, à medida que houvessem políticas de estudos, política de acompanhamento, no sentido dos profissionais de saúde, principalmente o profissional médico, de estar fazendo de evitar muitas reações adversas. Existem reações adversas que são reações que são específicas do paciente, que às vezes são que elas são bastante raras, que podem levar à morte e que são desconhecidas às vezes. Mas na sua maioria é possível, com um acompanhamento, quando um medicamento novo ele é lançado no mercado, é preciso haver um acompanhamento por parte do órgão regulador no Brasil, no caso da Anvisa, né? O governo deveria estar acompanhando durante vários anos essas reações adversas que podem surgir com o uso na população. Porque quando o medicamento é pesquisado, nas últimas três fases que é realizada em humanos, esses estudos são feitos de forma muito restrita, muito controlada. Utiliza-se para esses testes poucos voluntários, poucas pessoas, né? O tempo é curto e bastante restrito. Então, normalmente, as crianças, os idosos, as grávidas, aquelas pessoas que têm problemas renais, problemas hepáticos, estão, né, estão fora desse estudo. E quando esse medicamento é lançado comercialmente, então ele vai ser prescrito para todos esses tipos de paciente que o estudo não observou. E aí, então, por isso que é importante existir uma chamada fase 4, que nós chamamos de farmacovigilância, que é de acompanhamento. Durante os anos seguintes, é preciso que a indústria faça esse acompanhamento e o órgão fiscalizador, o governo, também faça esse acompanhamento. É preciso que nas universidades, na formação dos profissionais de saúde, principalmente profissional médico, ele tenha um conhecimento bastante profundo dos medicamentos. Né? Que ele conheça na literatura o medicamento, para quem é indicado, qual é a dose, como você acompanhar um idoso, por exemplo, ele não pode tomar nem sempre a mesma dose que é tomado um adulto ou uma criança. Então, são cuidados que devem ser tomados quando se prescreve um medicamento. E a observação é muito importante. E a população também deve acompanhar essa evolução. Primeiro, não se automedicar, não tomar um medicamento que o médico prescreveu para um parente, para um vizinho, um amigo, e tomar porque ele pode ter uma reação inesperada. E esse paciente também, quando ele for ao médico, ele perguntar ao médico, dizer tudo o que ele tem, quais os outros medicamentos que ele já toma, de que forma que ele toma, para que o médico possa avaliar. Gostaria de disponibilizar, né, um contato para as pessoas que gostariam de entrar em contato comigo para pedir mais informações, detalhes, né? Eu me coloco à disposição. O meu e-mail é puerronet@uol.com.br. PUERRO@uol.com.br.